A tecnologia mudou muito com relação à máquina. Por exemplo, no plantio, surgiu o plantio direto, com novas tecnologias, máquinas novas, mais possantes. E surgiu novos defensivos. Nesse meio também surgiu pragas novas aí. Com a chegada da biotecnologia, surgiu outras pragas. E a cada ano é um desafio muito grande. Nós plantamos milho no inverno e soja no verão. O segredo é ser persistente, não desanimar com pouca coisa e com muita disciplina. Nós não sabemos fazer outra coisa, nós só sabemos cuidar bem da porteira para dentro. Agora, o difícil na agricultura da porteira para fora. O veículo na fazenda é muito necessário. Um carro forte, um carro robusto. Nós gostamos de lazer, né? Não tem dúvida, nós gostamos de lazer, né? Mas trabalho também eu gosto, nós fazemos desde pequeno, então quando não tem, nós sentimos muita falta. Se eu ficar uma semana viajando, eu já fico com saudade disso aqui, né? Quando eu já tinha mais de 20 anos, eu já exercia a profissão. Meus pais, não tinha propriedade, a gente trabalhava, alugava terra para trabalhar, depois que eu comprei a área. Não tem dúvida que a gente tem orgulho de tocar nome da família, nome da empresa e dar continuidade, mostrar para os filhos, netos, que o caminho mais correto e certo e bonito é trabalhando e conseguindo o objetivo, né?
Olá, amigos, sejam bem-vindos. 12h05 desta segunda-feira, 15 de outubro, Notícias Agrícolas está abrindo mais um boletim ao vivo, como sempre, agora para falarmos do boi gordo. Vamos para a Bahia, então, isso mesmo, Bahia, Nordeste. Ney Pamponê, criador e um dos proprietários do frigorífico KIC, né, que trabalhem em um nicho de mercado aí, com base em Feira de Santana, Simões Filho, vai nos atender agora para nos dar uma avaliação de como anda esse mercado, né, Ney? Que está muito lento o escoamento da carne. Seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas, viu, Ney?
Boa tarde, obrigado, viu, pela oportunidade. Não está fácil, né, repassar preços para o segmento. Tô muito travado, vendas. A Bahia não tem, não está tendo problema de abastecimento, tá certo? Se tivéssemos hoje um consumo grande, talvez tivesse um problema grande, mas não é o caso. Uhum. Muito travado a comercialização.
Perfeito. E, Ney, como a comercialização está travada e você e seus sócios, vocês abatem apenas o que produzem, vocês estão com excesso de lotação nos pastos aí, porque a indústria não está comportando o escoamento, ou está justinho o que vocês estão criando com o que vocês estão abatendo, Ney?
Não, a criação nossa, minha, de meu sócio, não dá para nos abastecer, não. Mas o mercado da Bahia está bem equilibrado, tá certo? Uhum. Estamos entrando no período de winter safra aqui, principalmente nessa região aqui de Feira de Santana, né? Uhum. Os pastos começando a secar e bem justo. Previsto aí agora em novembro, né? Uhum. E espera-se também com isso que o boi eleve um pouco o patamar, né? Isso uhum. é natural. Uhum. Mas justo. O mercado com passo de espera aí, vê o que vai acontecer.
Uhum. Orei, então significa, Lê, que se vocês tivessem, uma possibilidade de vendas e uma comercialização mais consolidada, mais folga, provavelmente vocês iam ter que buscar boi em outra, comprar boi no mercado também, né, Ney?
Sem dúvida, o patamar aqui de dentro subiria bem, né?
Uhum.
Acredito isso. Não, acho que ainda não é o momento de faltar boi na Bahia.
Uhum.
Mas, fatalmente, se tivesse consumo, o preço estaria em outro patamar. Isso é um fato.
Exato. Até como você falou, que a produção de você e do seu sócio ainda não alcança, não daria para atingir toda a capacidade se houvesse mais consumo, né, Ney?
Não, estou bem longe disso. Estão pequenos, são pecuaristas.
Exato.
E médio como abatedores.
Perfeito. É. Ney, me diga uma coisa, como que está o custo de produção hoje aí? E se você estivesse vendendo o seu boi, esse boi estaria saindo quanto hoje se o KIC não fosse de vocês, ô Ney?
Repare bem, melhorou. O boi está no patamar de 152,
como?
Aqui na Bahia.
Repete para mim, Ney, deu uma comidinha no som.
Melhorou muito. O boi hoje está no patamar de 152, tá certo?
Uhum.
O que piorou para a gente aqui é a reposição.
Uhum.
A reposição subiu muito, não está fácil se repor garrote, bezerros de garrotes aqui,
uhum,
tá certo? De ir procurar até fora do estado, uhum, mas não está fácil. Isso dificultou um pouco. Agora o preço está... Principalmente nessa região que não tem muito, máximo aqui, o semi-confinamento.
Uhum.
Não tem o hábito de confinar, até porque estamos longe do centro produtor de grãos, que fica mais no oeste da Bahia.
Lá tem mais confinamento, não, né?
Muito confinamento, uhum, né? Uma pecuária mais,
uhum,
tecnificada, né? Uhum. Mais de ponta do que aqui essa região nossa. Mas aqui está com confinamento... com esse semi-confinamento, estamos sobrevivendo ainda.
Uhum. E Ney, me diga uma coisa, você acha que a reposição, nós estamos vivendo uma crise, aliás, no Brasil inteiro, a pecuária, né? E quando se fala que a reposição está cara, era a mesma coisa que a gente imaginar que a demanda para cria e para engorda tivesse firme. Mas, aparentemente, há uma contradição, né, Ney? Quer dizer, tem gente investindo na engorda, mesmo sabendo que a pecuária não anda bem, que o consumo está lento, Ney?
Tem, porque a maioria sobrevive disso, ou com um retorno maior ou menor, mas você não pode sair desse segmento, não é fácil, tá certo?
A roda então, tem que girar, né, Ney? A roda tem que
exatamente
girar.
Exatamente. Todos que sobreviveram, um ano ou mais, um ano menos, mal, sair para migrar para outro segmento, tá certo? Então, tem essas reclamações, que é óbvio que não é o que gostaríamos que fosse a lucratividade, mas vamos sobrevivendo. Aos trancos e barrancos, aprendemos aqui no Nordeste a com seca e tudo sobreviver.
Uhum.
Né? Temos essa força.
Uhum. Você está numa região relativamente mais privilegiada em termos de clima, né, Ney? Você falou que agora está entrando uma entressafra. A entressafra aí na sua região, ela é uma entressafra muito pronunciada? Os pastos secam mesmo para valer? Ou ainda tem uma reserva de umidade ainda um pouco mais, para mais tempo, Ney?
Geovânia, a Bahia é muito grande e tem vários micro-organismos aqui. Essa é a região nossa.
Uhum.
Historicamente, quando o ano é bom, chove a partir de novembro, vai até março, né? As águas, como se chama, trovoadas, né?
Uhum.
E vier cedo, está todo mundo tranquilo. O problema é que às vezes não vemos, como nós vimos no passado, com 5, 6 anos de seca, foi terrível, tá certo?
Uhum.
Esse ano deu uma melhorada. E esse ano as chuvas vierem cedo, agora novembro, dezembro, estamos salvos, tá certo? Caso contrário, estamos no mesmo problema de anos anteriores, com a seca terrível.
Uhum. Então...
E mais ainda...
Uhum.
Desculpe.
Não, pode continuar, desculpe, eu que te interrompi.
Viu? Agora, dentro daqui, tem regiões privilegiadas, municípios que ainda estão razoáveis e outros realmente com problema sério já de uma época dessa.
Uhum, entendi. A entressafra é um pouco mais curta, então, né? Se tiver normal, se as chuvas voltarem em novembro, dezembro, na verdade, seria uma entressafra bem curtinha, né, Ney?
Isso, porque isso aqui é interessante. Nós temos as salvadas que para vocês aí do Centro-Oeste, que é a chuva de novembro a março. Temos aqui um. Chamamos chuva de inverno, como chamamos
exatamente.
De junho a agosto, tá certo?
Uhum.
Isso dá uma sobrevida a gente, são chuvas fracas, né?
Uhum.
É frias, mas dá uma sobrevida a gente. Quando de agosto chove novembro, aí estamos bem.
Uhum.
Quando não acontece isso, é problema.
Perfeito, certo? Perfeito.
E estamos com um período muito grande de seca, estamos com problema de não for, as nossas aguadas, né? Estão bem abaixo. Sua capacidade, né? Esse é outro problema.
Perfeito.
Falta de água.
Uhum.
Não só de pasto e de água.
Perfeito. Ney, a pecuária baiana está o quê? Uns 10 milhões de cabeça, mais ou menos?
Em torno, tem um pouco menos. Na última, acho 9,700, se não me engano, em torno de 10 milhões de cabeça, né?
Uhum. E é uma, é uma pecuária que vem melhorando.
Uhum. Ah, sem dúvida, sem dúvida. O oeste da Bahia tem. O oeste do Extremo Sul tem crescido muito, né?
Uhum.
Se acabou um pouco, se diminuiu aqui para a região nossa, aqui do centro da Bahia, no oeste do Extremo Sul, a pecuária realmente vem avançando. Avançando acompanhando o grão, né?
Aham, acompanhando o grão, exatamente.
Acompanhando o grão, entendeu?
Mas você tem uma. Vocês estão numa região privilegiada, né, Ney? Porque vocês estão perto do litoral, é uma franja do estado que tem uma população urbana bastante, bastante mais elevada, né, do que do centro para o oeste. Isso facilita, para vocês, tem um diferencial para vocês colocarem essa carne em Salvador, Ney?
O custo de você trazer para o frigorífico, né? De qualquer jeito, a carne do oeste, do extremo sul aqui da Bahia, é consumida basicamente em Salvador, certo? Então, quando você está mais distante, ou vê o boi, ou se você abate lá no oeste ou no extremo sul, a carne vai pegar, de qualquer jeito, é um custo.
Uhum.
Então, é nosso diferencial é isso. Nós estamos a, sei lá, em Salvador, em torno de 200 quilômetros de Salvador, que Deus fazer. Então, nós temos essa sobrevida, vamos dizer assim.
Uhum.
O custo nosso fica menor por isso. Em função disso, a gente consegue sobreviver.
Perfeito. E Ney, vocês têm frentes atendendo varejo, atendendo lojas especiais, de nicho para cortes especiais. Conta um pouquinho o perfil de vocês para a gente ter uma ideia de qual é o nível de abate de vocês aí, Ney.
Isso. Nós abatemos aqui em torno de 3.500 a 4.000 animais por mês.
Uhum.
Atendemos as redes grandes, né, nacionais.
Uhum.
Parte das redes grandes, tá certo? E temos varejos. Nossa loja são, a marca é Bife, tá certo? Estamos mais na periferia da Grande Salvador, tá certo? Temos 8 lojas, atuamos, né, nessa área.
Uhum.
E tocando barco, né, amigo? Com dificuldade, porque concorrer com os grandes não é fácil, né? É muito difícil concorrer com os grandes, né? Mas estamos aqui, tentamos ter qualidade e atendimento, né? Nossa bandeira é essa.
Mas dos grandes, Ney, dos grandes que fazem praticamente uma oligopolização do mercado nacional, né? Que é Marfrig, Minerva e JBS, eles estão presentes na Bahia, Ney?
Tem, a JBS tem uma unidade aqui em Itapetinga.
Ah, entendi, é verdade.
E além disso, a Bahia, como o estado do Nordeste, a maior população é desova, vamos dizer, das carnes que sobe lá fora.
Uhum.
Nós temos essa concorrência bem, bem desleal, vamos dizer assim, tá certo? O que sobra lá, o que exporta, eles jogam aqui no mercado aqui dentro, né? Temos
Perfeito. E Ney, tem muita
concorrência pesada.
Exato. Então tem bastante concorrência pelo boi também, Ney? Você falou que tem a concorrência da carne na ponta do varejo. Mas tem muita concorrência pelo boi, tem muitos frigoríficos atuando, médios e pequenos, frigoríficos regionais, Ney?
Muito, muito. Porque a Bahia é bem diferente. Não tem unidades grandes, tá certo? De frigoríficos com abrangência grande. Então, cada cidade do interior da Bahia praticamente é seu abate local, tá certo? E isso dificulta muito. Joga o preço lá para cima, nem tempo real, tá certo? E termina complicando. Temos isso. A Bahia é típica desse aspecto. O local mais visado, como a capital, nós temos hoje uma população com quase 3 milhões de habitantes. Então, todo mundo volta os olhos para aqui, para Salvador.
Perfeito.
Não é? Mas temos no interior isso. Cada cidade do interior, praticamente, tem sua base própria.
Menos mal, né, Ney?
Que nos outros estados aí não tem isso. como pecuário é bom.
Uhum.
Pecuarista, tá certo? Mas como frigorífico não é interessante. Não.
É verdade.
Certo?
Menos mal que vocês aí têm um rebanho grande. É, você falou que não falta boi no estado. Portanto, vocês aí não sofrem como os estados mais ao norte, né, que é como a Paraíba, lá do seu amigo Álvaro Borba, que também é companheiro nosso aqui, também parceiro nosso do Notícias Agrícolas, que tem muito boi entrando do Maranhão, muito boi do Pará, até mesmo do Tocantins, chegando mais para cima, né, Ney?
Isso, até aproveitando, mandando um abraço ao Álvaro, meu fornecedor aqui também, parceiro.
Uhum.
Mas a Bahia é ativo, né? A Bahia tem um rebanho significativo, 10 milhões de cabeças, de qualquer jeito, né?
Uhum.
Mas é diferente dos outros estados do Nordeste, com exceção do Maranhão e a Bahia tem boi, o resto é de fora.
Uhum.
São autossuficientes. Nós somos autossuficientes.
Uhum.
Né? Mas a concorrência é meio desleal da carne vindo de fora, né?
É verdade.
Alguns governos até se preocupam com isso, né? Essa entrada que meio desleal. Nem sempre, vamos dizer assim, legal,
ajuda.
Né? Essa carne. Então é complicado, viu? Para a pecuária da Bahia, mesmo para a pecuária da indústria também, não é fácil, não.
É, o Nordeste. Essas fronteiras são muito porosas, né, Ney? Deve entrar muito animal sem controle,
muito,
sem nada.
Muito, Então, são fronteiras, vamos dizer, secas do extremo sul, seca do outro lado também.
Uhum.
Então é complicado fiscalizar isso, né?
Exatamente.
Não sei se não interessa o Estado, porque é uma coisa. Não sei se é significante em relação ao que ele arrecada aí, mas, como disse, se tivesse, seria bem melhor para a indústria e para a pecuária da Bahia.
Aliás, ele sempre fala, qualquer estado sempre vai falar que não tem recurso para fiscalizar, né, Ney?
Isso.
Eles vão sempre usar esses argumentos aí, né?
Exatamente. Uhum. Não é como a gente vive, se nós tivéssemos. Não tivesse problema de seca, a gente podia concorrer tranquilamente. Mas
tem muitos
problemas, às vezes, né? Sofremos com isso e essa concorrência é desleal.
Aproveitamos que falando do Estado, naturalmente, como você disse, o consumo anda lento e está lento há muito tempo, até porque o Brasil continua numa crise que veio dos governos anteriores, né, Ney? E esse governo atual não ajudou muita coisa, só conseguiu estancar um pouco mais a sangria. E os investimentos, o próprio investimento que vocês poderiam querer fazer aí no KIC, provavelmente também não tem que esperar que o país recupere a sua confiança, seja estimulado a economia, etc. Vocês, então, estão com expectativas aí para o dia 28, segundo turno, né, Ney?
A Bahia não vai ter segundo turno, né?
No caso do Estado, estou falando a nível de Brasil, né? Para presidente.
Espera, né? Eu acho que nosso segmento aqui torce, né? Para que mude alguma coisa, tá certo?
Uhum.
O segmento da pecuária está fechado com o Bolsonaro, né?
Uhum.
Mas o Estado não vai ter segundo turno. Eu acho que talvez isso até melhore, viu?
Uhum.
A votação dele aqui no Estado. Não vejo motivação para se fazer campanha para presidente. Então isso termina sendo favorável a Bolsonaro aqui na Bahia.
E quem sabe, né, Ney, com essa expectativa que todo mundo passa a ter a partir da eleição, como você diz aí, do Bolsonaro, até mesmo antes da posse, quem sabe tem uma reanimação da economia, as pessoas começam a se sentir um pouco mais seguras aí no futuro e possam pensar em investimentos, decisões de compra e etc, né, Ney? E você que, inclusive, ele também trabalha com cortes especiais, vende mais valor agregado, né, Ney?
Vamos torcer, né? A gente precisa dar um choque nesse país. Como está difícil a sobrevivência, né?
Uhum.
Então, vamos torcer para isso, né? Que venha quem quer que seja, que seja o melhor do país.
Perfeito.
É verdade?
Exatamente.
Vamos torcer para isso.
Uhum. Registro feito. Ney, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Notícias Agrícolas pela primeira vez, a gente falando um pouco mais da pecuária da Bahia e mais especificamente dessa sua região aí leste do estado. Ney, até uma próxima e tenha uma boa semana, viu, Ney?
Muito obrigado, estamos aqui às ordens. Viu? Muito
até
obrigado.
Uma próxima, até já.
Um abraço.
Outro. O Ney Pamponer, a KIC pecuarista, e KIC, que é o seu médio, seu pequeno e médio frigorífico, olhando aí as possibilidades de uma entressafra que está começando, mas uma entressafra relativamente curta naquela região, que pode ser que comece as chuvas aí já em novembro. Num boi hoje, que naquela região está 152, ou seja, se ele estivesse comprando boi para abater na sua unidade, ele estaria pagando 152. E, como ele disse, com um consumo lento, a produção que ele, o sócio dele, possui hoje de animais é suficiente para atender as necessidades da indústria, da sua indústria. Se a economia estivesse andando, se o Brasil estivesse andando, com certeza ele poderia estar comprando boi de outros fornecedores aí para aumentar a sua escala. É o Notícias Agrícolas, vamos dar uma olhada no CPEA de segunda-feira, de quinta-feira, melhor dizendo, dia 11, que caiu 0,84% a 146,80. Uma queda aí, véspera de feriadão, possivelmente os frigoríficos fora das compras. Vamos ver hoje, vamos aguardar hoje como fica. E a B3 também, nessa segunda-feira, o outubro a 147,25, caiu 0,17%, o novembro caiu 0,31%, com 146,75%, e o dezembro, com queda de 0,27% a 148,25%, e o janeiro, sem negócio. Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Nos acompanhe, que voltamos a qualquer momento. Até já.